Uma parte bem interessante também sobre o browser, também nós temos o Microsoft Edge, que é praticamente um browser novo. Não tem nada a ver. Inclusive, quando você está na máquina e associa a sua conta, ele não migra as configurações do Internet Explorer por padrão para lá. É totalmente diferenciado. E tem alguns recursos interessantes, talvez alguns vocês não saibam, mas, por exemplo, na Bing, quando o usuário estiver navegando por um site de notícias, então vamos se eu pegar, por exemplo, se eu pegar um site do. Vou dar um exemplo aqui do UOL. Então, estou lendo uma notícia, só tem notícia boa ultimamente, né? Então, vou pegar aqui de. Uma coisa que foi. Uma das coisas interessantes do browser do Edge é de, além de ser um engine muito mais rápido, quem já tem acompanhado os testes, tem visto os testes de performance que tem feito, é uma coisa interessante. Bom, uma coisa que sempre me atrapalha para o usuário, quando ele está navegando num site, é uma série de excesso de banners laterais, que atrapalha a visão. Então, uma das coisas que nós colocamos foi a possibilidade de você habilitar o Read Mode, né? Então, basicamente, o que ele faz? Ele tira tudo que são os filtros, aqueles banners, tudo que são laterais, e se concentra apenas na notícia, né? Eu não sei, mas visualmente, ver, entrar numa página e ver aquela pancada de banners é a coisa mais horrível que tem, né? Horrível. Meu chefe, por exemplo, ele fica acessando site de notícias e tecnologia, ele reclama toda hora, assim, Rara, dá um jeito nisso aqui. E eu falo assim, não, calma, chefe, vai resolver, em breve. Isso aqui já é a solução já está existente, tá? Eu não posso dar essa desculpa, porque ele já sabe a data também. Mas tudo bem, ele não está vendo isso aqui. Ok, na verdade está certo. Tá? Outro ponto interessante também é a parte de. Muitas vezes, quando a gente está acessando um site de notícia, uma informação, você quer deixar alguma anotação, né? Fazer uma marcação. Cada vez que eu erro, eu
Pega o software beta.
O usuário também, né? O usuário é pior ainda. O usuário é alfa, né? Nem beta, pior ainda. Mas basicamente, eu posso aqui e fazer o compartilhamento dessa informação. E aqui é um detalhe interessante: eu posso compartilhar essa informação aqui pelo OneNote, né? Isso aqui já fica disponível como uma anotação para mim, ou simplesmente eu posso salvar. E o que é legal é que quando eu salvo essa informação, ela já salva com as anotações que eu fiz numa página. Por quê? De repente eu quero voltar naquela mesma página, dar uma olhada nos meus favoritos e ver o que eu deixei marcado de observação. Então, isso aqui é um recurso bem interessante que também você pode colocar dentro do browser. Só que existe um ponto, outro ponto mais interessante ainda, que é, você ainda continua tendo o Internet Explorer na máquina, principalmente para você vai ter que acessar algum site aplicativo corporativo e tem. O maior problema que nós temos é aplicações corporativas que você precisa acessar e que só funcionam com IE8. Você, putz, agora você é um novo browser, como é que eu posso fazer isso aqui? Para resolver esse problema, já existe uma POS para isso, mas você tem uma ferramenta que nós chamamos de Enterprise Mode Site List Manager. Como é que funciona essa ferramenta? É bem simples. Aqui eu cadastro os sites. Então, por exemplo, eu vou cadastrar um site aqui. Fazendo um site aqui, vou colocar direto www.admderedes.com.br. Esse aqui é o site do Vinícius. E aqui eu escolho em que modo que ele vai ser lançado esse site. O que é a parte interessante é que eu não faço apenas por domínio, mas eu posso fazer por subdomínio. Então, de acordo com o subdomínio que ele está numa página, ele pode ter um comportamento específico. Então, se o usuário acessar o admderedes.com.br, barra, sei lá. Meu pecado aqui, eu não configurei direito de novo. Sei lá, barra blog, ele usa o modo IE8. Se ele entrar no modo admderedes.com.br barra notícias, usa o modo IE11. Então, vou cadastrando toda essa lista de sites aqui, né? Ele faz a validação para mim. Terminou isso aqui tudo, o que que eu faço? Venho aqui e salvo como XML. Por quê? Já tem uma group port de Internet Explorer 11, onde ele pede onde é que está o caminho desse arquivo XML. E você pode apontar por HTTP, barra, barra, ou file, ou C2 pontos, o que for. Você já deixa copiado na máquina do usuário. O que vai acontecer? Quando ele estiver usando Internet Explorer e acessar essa URL, ele carrega esse XML e já sabe interpretar qual que é o modo que eu tenho que abrir aquela página. Isso é bacana? Muito. Porque uma das dificuldades que as pessoas tinham era. Putz, eu tenho um aplicativo aqui, tá tudo, até que a maior parte do site está funcionando tudo em IE8, IE11. Mas tem esse específico aqui de tal empresa que só funciona em modo IE8. Em vez de você ter que instalar um outro browser, você pode habilitar esse modo de compatibilidade. Então você mantém o único browser na máquina, mas com comportamentos diferentes por URLs diferentes. Ok? Isso aqui é um recurso muito bacana. Bom, além disso, alguns outros recursos que nós temos também dentro do Windows 10, que são bem interessantes. Bom, esse aqui no caso eu estou usando um dispositivo que é um Surface, mas um ponto bem interessante que hoje em dia é uma grande tendência no mercado de venda de dispositivos. Acho que tá. Né? Está meio mal conectadinho aqui, mas acho que vai. Que é o que nós chamamos de dispositivos híbridos, ou dois em um. Que você pode utilizar ele tanto como um notebook, mas também como um tablet. Acontece o seguinte. Antigamente você teria que estar pensando, bom, se eu vou ter um tablet ou um notebook, eu tenho um sistema operacional para um tablet e um sistema operacional para um notebook. A partir do Windows 10, você tem um único sistema operacional que se comporta diferente de acordo com a utilização da máquina. No caso aqui, eu estou usando com teclado, mas eu posso vir aqui no menu de central de notificações, por exemplo, e posso fazer o seguinte, posso colocar, olha, eu quero que ele use em modo tablet mode. Quando eu posso trabalhar em modo tablet mode, ele redimensiona todos os botões e otimiza a interface para touch, ok? Só que eu posso fazer o seguinte também, bom, deixa eu voltar aqui na... Eu não quero usar em modo tablet. Eu posso fazer de uma forma bem mais interessante. Alguns dispositivos você pode anexar ao tablet o teclado. E o que vai acontecer é que, no caso que eu estou usando aqui em modo... Esse é o modo teclado. E olha só, modo tablet. Ele está perguntando o seguinte, olha, ele verificou que eu tirei o dispositivo de input de teclado. E ele está perguntando, você quer que eu utilize o modo tablet? Eu posso fazer isso aqui, né? Ou não, fica do jeito que está aqui, né? E a mesma coisa também, quando eu anexar o teclado, se eu tivesse modo tablet, ele perguntaria, bom, você quer voltar para modo desktop? Então isso aqui é um negócio muito interessante, que para o usuário, ele não tem que ficar se preocupando, putz, ah, esse botão aqui, ah, eu não gostava do Windows porque o botão era todo feito para touch. Ah, agora está tudo feito para desktop, o que, que eu faço? Não precisa fazer nada. O comportamento da máquina é, você pode configurar isso aqui, mas se ele for um tablet, comporte de uma forma, redimensione todos os botões. Se for modo desktop, trabalho de outra forma, ok? Bom, outra coisa bem legal também que nós colocamos, repare que aqui, está dando só por causa do cabo, mas ele está pertencendo à organização Microsoft. Da minha outra máquina, ele pertence realmente ao meu domínio do Active Directory. E como é que isso aqui foi possível, né? Se eu olhar aqui no painel de controle, no Control Panel, e aqui eu vier aqui em Sistema, repare que essa máquina aqui, na verdade, se eu olhar, ele está em modo Workgroup, tá ok? Então, o que eu fiz? Né? Quando você for instalar agora o Windows 10, e vocês vão perceber isso aqui na versão, nas versões mais próximas dos novos builds, é que quando ele aparecer a opção de Joint Domain, vai ter uma segunda opção, que é Connect to the Cloud. E aí você vai informar o seu usuário do Azure Active Directory. Quando ele faz isso, ele passa a receber algumas políticas, né? Você passa a fazer um gerenciamento em cima desse device. Obviamente, eu não vou ter group policy, alguns outros serviços avançados. O Vinícius vai falar um pouco mais tarde sobre isso, da parte do Azure Active Directory. Mas é bem interessante porque, mais uma vez, você vai poder ter uma máquina, o usuário vai poder estar em casa, você vai poder gerenciar aquela máquina, mesmo que ele tenha uma conexão de internet. E vai poder aplicar um gerenciamento mínimo em cima do dispositivo. Tá? Então, aqui é um outro recurso muito legal que as pessoas pediram também. Além disso, nós temos a própria central de notificações também, do Windows, que você pode estar... Aqui é um detalhe bem interessante que isso aqui também é integrado com a Cortana, então você também pode mandar comandos de voz para dentro da central de notificações e você pode popular, né? Então, eu posso colocar que itens que eu quero que apareça. No caso, eu tenho, por exemplo, no Facebook e ele já está pegando já meu feed de notícias e automaticamente já colocando aqui dentro para mim das notificações. Quem tem notebook, a maior preocupação é tempo de bateria. Então eu quero que a máquina dure o maior tempo possível. A partir do Windows 8 e do 8.1, toda a filosofia da Microsoft foi transformar praticamente o comportamento de uma máquina como se fosse um celular. Num celular, você não precisa ficar com a tela aberta, ligada, para saber que ele está funcionando. Ele está com a tela desligada, mas ele continua recebendo mensagens, continua recebendo e-mails, acessando a internet. Porém, com o máximo de economia de energia possível. O mesmo foi feito para notebooks. Então, você pode configurar aqui, por exemplo, no caso aqui eu estou usando aqui, ele está carregado e está usando a fonte. Mas a partir do momento que eu desconecto uma fonte, por exemplo, ele já muda o comportamento. E aqui eu posso ajustar algumas coisas. Eu posso habilitar o que nós chamamos de Battery Saver. Significa o seguinte, quando eu entrar nessas configurações aqui, eu posso falar o seguinte, olha, quando eu chegar em 20% da bateria, começa a reduzir, cortar as conexões que eu tenho para a internet. Então, evito que as aplicações façam atualizações, uma aplicação puxe uma informação. Eu posso controlar esse tipo de coisa.
Uma das coisas que vocês não perceberam, porque vocês estão vendo a projeção, é que a própria máquina já começou, a tela já diminuiu o brilho também. Isso vocês já conhecem.
Perfeito, bem lembrado, que já faz essa redução. Aliás, isso é um ponto interessante. Se vocês no dia tiverem um wattímetro e fizeram essa análise, vocês vão perceber que se você reduzir uma tela de 70, de 100 para 80% em média de brilho, o usuário não percebe muito. Tá? Isso dá uma economia interessante no monitor. Muitas vezes você vai lá, você quer desligar o monitor no dedo e ficar ligando, você põe aquele adesivo, mas só o fato de você ficar ligando e desligando aqui na força, você diminui o que nós chamamos de MTBF, né? Tempo de vida do aparelho. Então é melhor que o seu personal desligue do que você ficar lá desligando na mão, tá?
Na verdade, o próprio comportamento dos aplicativos também influencia em quanto essa máquina está consumindo de energia, né? Uma das coisas que muita gente não sabe é que alguns browsers, para ficarem mais rápidos, para se tornarem mais rápidos, o Rara tem uma, não sei se você consegue mostrar aqui agora, mas o Rara tinha uma demonstração em 2018 disso, de como é que os aplicativos influenciam no sistema operacional para ele consumir mais energia elétrica para que tenha um processamento maior.
Esse aí que o Vinícius está falando é um recurso que nós chamamos de Timer Resolution. E muitas vezes, quando o desenvolvedor faz uma aplicação, por padrão, o Windows tem um tempo de em torno de 15 milissegundos de tempo de resposta da tela. Mas, para poder acelerar a resposta e acelerar os gráficos, o desenvolvedor muda na hora de executar a aplicação e põe para um tempo menor de 1 a 12 milissegundos. Isso faz com que a aceleração na tela seja mais rápida. O problema, isso arrebenta com a bateria. Tá? Então, isso é inclusive uma das coisas que o pessoal da Google estão tentando corrigir agora no Chrome. Então, aqui um ponto bem interessante que é a respeito de aplicativos. Isso aqui é muito legal, porque eu consigo também, isso aqui já tem surgido já com o Windows 8.1, mas poder saber dentro dos meus aplicativos nas últimas 24 horas ou nas últimas, na uma semana anterior e assim por diante, quais são os aplicativos que têm usado mais dados, têm mais trafegado informação, né? Então, é um recurso que ajuda bastante aqui nessa parte. Além disso, um outro recurso que nós colocamos também já é um recurso de mapas, né? Você vai poder ter a mesma experiência, quem já utilizou um Lumia com recurso de maps, você também vai ter aqui também. Então eu posso baixar esses mapas, né? Eu escolho a região que eu quero e assim por diante, né? Então tipo América do Sul, eu escolho qual região, ele baixa esse mapa. Por quê? Porque você também tem alguma integração de mapas. Então, por exemplo, só um exemplo bem simples, mas o aplicativo de mapas também, que é praticamente o mesmo que você tem no celular, ele foi incluído, né? Com recursos de 3D também para esse mesmo device, tá? Então tudo isso aqui também você vai ter dentro do sistema operacional. Que é comum, você também pode usar a máquina como um tablet e está indo para um lugar que você quer utilizar um recurso de mapa. Sim, uma coisa que nós não conseguimos demonstrar, mas vocês já podem testar, que é em cima do Xbox, tá? Pô, mas aqui não é feito para a Edge Pro? Eu sei que é Edge Pro, mas eu também gosto de jogar. Quem não gosta? Eu falo que todo mundo sei que todo mundo gosta de jogar. Mas um negócio interessante, muitas vezes quando você quer jogar na sua casa, a sua esposa está vendo novela, né? Ou vendo jogo.
Temos mulheres na audiência.
Ou está vendo jogo de futebol também. Tem mulher que manja muito mais futebol do que homem, tenho certeza.
E o que você quis dizer?
Não.
Ela quer jogar e ele está vendo jogo de futebol.
É discutível isso, mas tudo bem. Aqui é um negócio bem interessante. Quem estiver utilizando o Xbox One, nós liberamos um preview, então algumas pessoas já receberam esse convite, mas quem já estiver usando o preview do Xbox One e já tiver uma máquina com Windows 10, já está funcionando já o recurso de streaming de jogos. Então, olha que legal, enquanto a sua esposa está vendo algum filme, alguma coisa, você pode ir lá discretamente ligar o Xbox e no seu notebook e começar a jogar. Vai dar um horror, pode ficar vendo TV, não tem problema, você vai pro seu notebook, fica no seu quarto, jogando loucamente a noite toda. Mas assim, vai poder jogar bastante tempo. Todos fazem isso aqui, né? Então é isso aí que você. Olha que legal, Microsoft ajudando vocês a ter uma diversão, ter uma vida melhor. Isso aqui é sensacional.